SBS
Rádio.
Bem, os 25 anos do massacre de Santa Cruz em Dili serão lembrados neste dia 12 de novembro, também em Darwin, na Austrália. Converso agora, estou em linha com José Felipe, ele é o cônsul-geral de Timor-Leste em Darwin. O que é o evento deste 12 de novembro que vocês estão organizando no território do Norte?
Olha, vai ser um dia para lembrarmos desse massacre que aconteceu há 25 anos atrás no cemitério de Santa Cruz. Foi a 12 de novembro de 1991 que a tropa indonésia, a bem dizer, dizimou uma centena de jovens por protestarem sobre a morte de um dos jovens uma semana anterior, o Sebastião Gomes, e nesse dia, depois da missa da igreja no Motael, fizeram uma romaria ao cemitério de Santa Cruz, onde a tropa indonésia já os aguardava lá, e aconteceu o que aconteceu. Na altura, vivia eu ainda em Sydney, na Austrália. Na altura, me lembro muito bem quando a notícia foi dada. A comunidade juntou-se e na altura, sentimos mesmo como uns impotentes, em bom termo a dizer, porque sem sabermos o que poderíamos fazer para ajudar, então, na altura, os nossos jovens que faleceram e que muitos desapareceram, e até hoje a gente não sabe do paradeiro deles. Organizámo-nos, foi uma das maiores manifestações que conseguimos organizar em Sydney, onde as ruas se encheram com o apoio da comunidade australiana, que até hoje estamos gratos pelo apoio e suporte que eles sempre deram pela luta, pela autodeterminação de Timor-Leste. E este ano vamos então lembrar desses dias negros na história de Timor-Leste e não festejar. A palavra não é correta dizer festejar, mas relembrar. E vamos ter nesse dia presente o ministro dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste, que se deslocará a Darwin. Temos também a secretária de Estado para Artes e Culturas, mais os ministros de Norte e Território, para termos então uma missa às 16h na Catedral St. Mary's Cathedral, aqui de Darwin, às 16h, que irá ser celebrada pelo Bispo Eugene de Darwin, e depois iremos colocar flores no cemitério aqui de Darwin, em Torak Cemetery, e seguidamente iremos confraternizar-nos no Clube Português Timorense aqui de Darwin e ter uma noite juntos e talvez falarmos um pouco de tudo sobre o que aconteceu naquelas alturas e o que está a acontecer hoje também em Timor-Leste.
Relembrando que o ministro dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste, o senhor Hernani Coelho, vai estar em Darwin nesse final de semana e vai estar aqui no nosso programa no próximo domingo, né? Eu estarei entrevistando o ministro também.
Sim, sim, sim. Ele chegará cá no sábado de manhã e depois no domingo terá a oportunidade, então, para falar também com a Beatriz e para a SBS, para os ouvintes à volta da Austrália, que sempre é um prazer.
José Felipe, aqui no programa, ao longo desses anos todos, eu já entrevistei várias vezes sobreviventes do massacre de Santa Cruz. Inclusive, eu me lembro o primeiro e único barco de refugiados timorenses que chegou na Austrália, por mar, exatamente em Darwin, né? Em 95, sim, sim. Em maio de 95, eu entrevistei aqui na SBS Sisto Guterres e o Felipe. E eles também tinham estado no massacre de Santa Cruz, estavam no cemitério, contaram o horror que foi, né, de sim, simplesmente os indonésios abrirem fogo, e que dali foi a semente que criou o grupo, que então pegou o barco e veio para a Austrália, né, 3-4 anos depois. Inclusive Alfredo Reinado estava no barco, sim, com sim, seu filho, Billy High. Você conhece, imagino, claro, os sobreviventes do massacre?
Conheço alguns, muitos são meus amigos até. Temos alguns deles que vivem aqui em Darwin. E nesse momento deslocou-se de Timor-Leste para o território do Norte o vice-presidente do grupo da OGTIL, que organizou essa manifestação para o cemitério. Vice-presidente de 12 de novembro, a comissão de 12 de novembro, encontra-se cá em Darwin para estar conosco nesse dia. E mais alguns dos membros que se encontram aqui em Darwin, a viverem e que vamos juntar-se todos nesse dia e lembrar do que se passou lá na altura em Timor-Leste.
É muito duro ouvir os relatos, né? Foi um dia de terror total, não é?
Realmente, Beatriz, não há palavras como explicar esse dia, né? É muito triste lembrarmos, mas também temos que olhar para a frente. Não podemos viver sempre com o passado, porque o passado é bom para ser recordado, mas não podemos continuar agarrarmos e vivermos daquilo e não procurarmos, então, criar e manter essa boa relação que nós temos nesse momento com a Indonésia, que é muito importante para nós, apesar de ter acontecido. Conseguimos pôr uma pedra no passado? É uma das perguntas que às vezes muita gente me diz, mas como é que vocês conseguem isso? Olha, temos que olhar para o futuro. O futuro é mais importante para o bem das nossas crianças do que estarmos a viver com esse rancor e com essa divisão, porque a divisão não nos leva a lado nenhum e o mundo hoje está cheio de problemas e nós temos que tentar procurar formas e meios e vivermos com os nossos vizinhos, que é a Indonésia e a Austrália. E a melhor forma de fazermos isso é termos boas relações e mantermos essas relações, que é muito importante para nós.
É, mas é importante lembrar que o massacre de Santa Cruz, por o horror que foi, também foi fundamental para dar uma virada no processo, né?
Realmente
timorense
foi.
De autodeterminação. Inclusive, Max Stahl estava lá, né?
Está lá e continua lá.
E continua lá, com o seu museu, né, do audiovisual, guardando a memória de Timor-Leste, cinegrafista, e ele conseguiu gravar, né, gravar as imagens do massacre, senão seria outro que o mundo não saberia, não é?
Pois, realmente, porque na altura, se lembra bem, Beatriz, Timor-Leste estava fechado ao mundo e pouco de nada nós sabíamos, às vezes, o que estava lá a acontecer. Apesar dos massacres um pouco por todo o território, as notícias eram muito escassas a chegar cá fora e sempre com a dizer que a contra-propaganda, a dizer que nada disso aconteceu, é sempre propaganda falsa, da resistência, isso, aquilo, aquele outro. Mas graças ao Max Tal, o vídeo realmente provou ao mundo que realmente estavam a acontecer as coisas e graças a ele, e eu acho que nós temos ele como um dos amigos de Timor-Leste, que teve sorte de não ser baleado na altura, arriscou a vida para poder fazer chegar ao mundo exterior as imagens que vimos e assistimos na televisão na altura.
Sim, no mundo inteiro. Em entrevista aqui à rádio SBS também, Max Tal contou que ele conseguiu filmar o massacre, mas que ele foi detido. Mas antes disso, ele conseguiu enterrar a fita, né, o videocassete, enterrou ali próximo ao cemitério. E 4-5 dias depois, quando ele foi libertado, é que ele voltou, pegou a fita e conseguiu levar para fora de Timor-Leste. É toda uma história impressionante, né?
Uma grande história. É para não esquecer.
José Felipe, eu sei também que há uma campanha agora para que os timorenses na diáspora possam votar nas eleições em Timor-Leste. Como é que é isso?
Foi assim, foi aprovado recentemente pelo governo e pelo parlamento a lei eleitoral que dá essa oportunidade então aos timorenses para se registarem a lei número 6. De 2016, que foi aprovado então no dia 25 de maio deste ano, para os timorenses na diáspora terem essa oportunidade de votarem nas eleições presidenciais e legislativas que decorrerão para o ano. Nesse ponto, sugere-se e recomenda-se a todos os timorenses que vivem cá fora para se registarem nos seus postos consulares mais próximos de si, para poderem ter então essa oportunidade de votarem para o ano que vem. Os que não tiverem registados não poderão votar, então perderão a oportunidade de fazerem a diferença nesse dia. Aguardamos então que venham os membros da Comissão Eleitoral de Timor-Leste ainda este mês, para deslocarem-se a todos os estados da Austrália, em Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Tasmânia. Não temos muita comunidade em Tasmânia, mas julgo que temos lá uns 3 ou 4 casais timorenses lá a viverem e a trabalhar. E então, para eles poderem, então, registar esses, darem o que for necessário para eles poderem votar para o ano que vem.
E, José Felipe, vocês têm um cálculo de quantos timorenses vivem na Austrália?
Beatriz, ainda estamos por saber quanto é que é devido a esses 40 anos que vivemos na Austrália e estamos, a bem dizer, a comunidade timorense hoje tornou-se, se me permite dizer, um mini Nações Unidas, devido às ligações com Portugal e Brasil, África, os países da África, não só a Austrália, onde os casamentos se fizeram entre as várias raças de Itália e por aí afora, mas não temos uma base de dados que nos possa confirmar o número exato de timorenses a viverem cá no exterior, mas posso dizer que calcula-se que talvez que tenha-se perto de 50 mil, se não mais. Porque só na Indonésia, em Atambua, a última informação que eu tive, só em Atambua vivem cerca de 200 mil timorenses.
Quantos?
200 mil, quase.
É muita gente? É mais que a população de Dili?
É isto que se fala, mas será verdade também?
Há que confirmar.
Estamos ainda para ver, há que confirmar.
Bem, então, senhor José Felipe, cônsul-geral de Timor-Leste em Darwin, agradeço a sua disposição aqui de conversar conosco, trazer informações de importância para a comunidade timorense na Austrália. Um grande abraço e estamos aqui em contato.
E obrigado por me darem essa oportunidade para fazer chegar a minha voz junto à comunidade, especialmente nessa importância deles poderem então se juntar a nós no dia 12 de novembro e relembrarmos o que se passou e não só ao mesmo tempo para começarem a aproximar-se dos consulados e registrarem para terem a oportunidade de votarem para o ano que vem. E obrigado por me dar essa oportunidade. Um grande abraço.
Gosta do programa Português da SBS? Vamos continuar a conversa no nosso Facebook. Dê uma curtida e participe. SBS Português no Facebook.